As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma subida vertiginosa. O Médio Tejo somou no decurso das últimas 24 horas mais 77 infecções Covid-19, 63 das quais no entroncamento. Fonte oficial da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo justifica este número anormal com um acerto que foi feito naquele concelho. No total, a região tem já 1.076 doenças, 400 das quais ativas. Contabilizam-se 649 altas e há a lamentar 22 mortes na região. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento reforça o indesejado estatuto de território com maior número de doenças em curso, num total de 133. Seguem-se nesta lista indesejada Tomar-se com 67 e Abrantes e Orém com 49 cada. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Entroncamento, 241 infecções, 99 recuperados e 9 mortes. Orém, 236 infecções e 187 recuperações. Tomar, 205 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Torres Novas, 141 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 102 infectados, dos quais 53 estão curados. Alcanena, 53 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Mação, 46 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Constância, 18 infecções, 4 das quais já recuperadas. Vila Nova da Braquinha, 17 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzer, 12 casos, 8 dos quais já recuperados. E Sardual, com 5 casos, 3 recuperados. As crianças que são da mesma turma do aluno infectado com Covid-19, que frequenta o 5º ano da escola do Nuno Alves Pereira, em Tomar, serão sujeitas a testes de despistagem no decurso dos próximos dias. A confirmação foi avançada à ERT por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que ainda reforçou que os jovens em causa estão em isolamento nas respectivas habitações. Refira-se que os professores que tiveram contacto com a criança infectada também irão ser testados e, caso o resultado seja negativo, então terão de regressar à escola logo de seguida, ou seja, não irão ficar sujeitos a qualquer confinamento. Aliás, esta diferença de tratamento aos docentes tem levantado duras críticas de norte a sul do país, nomeadamente dos sindicatos afetos aos professores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma funcionária do Centro de Assistência Social de Tomar, CAST, testou positivo ao Covid-19. Este cenário foi já confirmado por Pedro Marques, presidente da direção desta estrutura na Bantina, num esclarecimento enviado para a redação da ERT. Nesse mesmo texto é referido que já se procedeu à identificação dos contactos diretos, colaboradores e utentes, tendo sido tomadas de imediato medidas de reajustamento dos recursos humanos e de confinamento. Reforçou-se ainda mais o controlo de sintomas que possam ser associados à Covid-19. Ficou a garantia de que neste momento os idosos estão bem e, para além de algum nervosismo natural e da sobrecarga sobre os colaboradores, a situação está controlada e tranquila.
Rádio Air, informação.
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERT, dentro de pouco tempo poderá haver dificuldade na resposta dada pelos cuidados de saúde primários perante este quadro pandémico que atravessamos. A delegada de saúde abordou desta forma a subida no número de infecções na região, Tomar incluído, não hesitando em criticar maus exemplos que têm oportunidade de presenciar, como aconteceu com um grupo de jovens que estava numa esplanada sem qualquer proteção.
Estamos a ver que cada vez, e prevê-se que agora no princípio do mês de novembro, as coisas cheguem realmente a uma altura em que poderá eventualmente até haver alguma dificuldade na resposta aos cuidados de saúde primários, mas permitam-me que tenha um desabafo. Quando nós vemos, como eu vi ainda hoje de manhã, jovens numa esplanada de um café, sem qualquer proteção, não estando a comer, alguns estavam naturalmente, mas outros não, sem máscara, muitos juntos, e estava a funcionária da casa a avisá-los. Ora, os jovens têm uma responsabilidade muito grande na transmissão desta doença, em levar esta doença de um dia, de um lado para o outro, têm muito mais mobilidade que outras pessoas. Portanto, isto está nas nossas mãos, efetivamente, não pormos o número de casos zeros e ser utópico estarmos a pensar numa coisa dessas, mas está nas nossas mãos, efetivamente, nós reduzirmos este número de casos que está, como disse muito bem, a aumentar. Ainda não nos é possível fazer uma estimativa de que quando é que será o pico. E eu continuo a dizer que está nas nossas mãos, efetivamente, baixarmos este número e que este pico, como em todas as pandemias que houve no mundo, as segundas ondas são sempre piores que as primeiras, e está nas nossas mãos realmente tornar que ela não seja muito pior do que foi a primeira.
Esta conjugação do período da gripe sazonal com este Covid já está a exercer grandes pressões nas estruturas de saúde da região.
Vai criar mais dificuldade em fazermos os diagnósticos, em fazer e a atuação dos médicos sobre os casos, e portanto isto é uma situação que me leva a apelar realmente que as pessoas se vacinem, que as pessoas levem a vacina da gripe, porque efetivamente será mais fácil fazer o diagnóstico da doença, será mais rápida a atuação em relação aos sintomas, em relação porque não temos tratamento. Portanto, a atuação médica será mais rápida, e não que a vacina da gripe proteja contra este SARS-CoV-2, contra este agente da Covid, mas mais fácil para fazermos um diagnóstico, para fazer a intervenção médica, a intervenção dos cuidados de saúde, quer sejam os primeiros, quer sejam os diferenciados.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, decidiu restringir o número de dias por semana em que é possível fazer visita a doentes internados. Assim, passa a ser permitida apenas uma visita semanal por doente, visita essa que será restrita ao dia de domingo. No esclarecimento enviado para a redação da ERTE, a administração do CHMT justifica esta medida com o aumento exponencial do número de casos associado ao número de óbitos, considerando ainda que no distrito de Santarém nunca se verificou um número tão elevado de novas infecções. Desta forma, as visitas ficam restritas a uma visita semanal por doente ao domingo, com a duração máxima de 30 minutos. Só são permitidas visitas de maiores de 18 anos e os visitantes têm que cumprir com todas as normas de segurança em vigor, cumprindo a higiene das mãos e a utilização de máscara cirúrgica. Relativamente aos utentes que se encontram internados em quartos individuais, a visita poderá ser realizada entre as 14h30 e as 18h, mantendo-se a duração máxima de 30 minutos por visita. O Conselho de Administração reserva o direito para, em caso de incumprimento das normas superestabelecidas, suspender imediatamente o programa de retoma de visitas aos doentes internados. Em Tomar, os dois cemitérios da cidade vão estar abertos de forma ininterrupta das 9 às 17 horas dos próximos sábado, domingo e segunda-feira, com restrições ao número de pessoas no seu interior. Assim, dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, o cemitério de Santa Maria dos Olivais e ainda de Marmelais abrirão às 9 horas e irão encerrar às 17, sem interrupção à hora de almoço. Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, deu conta daquilo que está programado.
A abertura dos cemitérios no próximo fim de semana, eu posso-vos dizer que irão funcionar sem interrupções das 9 às 17 horas, portanto neste período, neste horário de inverno, sem interrupções à hora de almoço, isto no sábado, no domingo e na segunda-feira. É certo que há o limite de permanências em simultâneo em ambos os cemitérios, sendo o de Santa Maria 25 pessoas e o de Marmelais 60. Vão ser respeitadas as normas que estão impostas pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso de máscara, a utilização do álcool gel à entrada, o afastamento entre familiares ou pessoas que estejam em frente das campas e a etiqueta respiratória, todas essas condições que estão impostas, como disse, pela Direção-Geral de Saúde.
Em vésperas de discussão do Orçamento de Estado para 2021, os deputados do Partido Social Democrata eleitos por Santarém, Isaura Moraes, João Moura e Eduardo Marques, reuniram com a direção do Instituto Politécnico de Tomar para conhecer as dificuldades da instituição após o Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos ter denunciado na Comissão de Educação do Parlamento que o Governo ainda não cumpriu a alteração feita ao Orçamento de Estado 2020 que previa um reforço orçamental para os três institutos politécnicos, Tomar, Santarém e Castelo Branco. Como confirmou a direção do IPT aos deputados do PSD, desde há dois anos que o Governo tem pago apenas metade dos valores de reforço proposto pela Comissão de Acompanhamento. Duarte Marques, um dos deputados do PSD, que esteve reunido com o Politécnico, lamentou que se confirme desta forma a denúncia feita no início do ano pelos deputados do PSD.
O representante de todos os politécnicos que esteve na Comissão de Educação a semana passada e que nos confirmou que aquela denúncia que o PSD tinha feito há alguns meses atrás era verdadeira e isso confirmava. O Governo não tinha transferido o montante do reforço aprovado em Orçamento de Estado pela Assembleia da República e até agora não o fez. Isto implica, no caso do Politécnico de Tomar, que até dos três beneficiados desta alteração é o menos beneficiado, porque é uma verba a rondar os 100 mil euros, eu poderia dizer que é só o equivalente às perdas todas do Politécnico da Ação Social Escolar pelo confinamento. Ou seja, o Politécnico Tomar, por ter cumprido as regras de afastamento social, distanciamento nas suas residências, tem uma perda de cerca de 150 mil euros de receitas próprias por via do que cobra aos estudantes nas residências, e esse valor é praticamente o valor equivalente. Ou seja, se o Governo tivesse pago a tempo ao Politécnico de Tomar, o Politécnico de Tomar nem sequer tinha esta grande dificuldade que está a ter agora, apesar da sua boa gestão, que está a ter agora, por exemplo, com a resposta à pandemia, que é um mal geral. Todas as instituições de ensino superior estão a sofrer pela falta de receitas na ação social escolar, face ao aumento das despesas que têm que ter com a adaptação dos equipamentos e das infraestruturas às aulas não presenciais. O Politécnico, no fundo, confirmou-nos aquela suspeita que nós tínhamos e que tinha sido já anunciada pelo Presidente do CSIST, que o Governo, estamos praticamente em novembro, e não pagou o reforço que devia ter sido pago no primeiro dia do orçamento. E, portanto, não é um reforço, seria uma dotação orçamental inicial que foi alterada pelo Parlamento e, no fundo, nós continuamos a dizer que o Governo não está a aplicar o Orçamento de Estado deste ano, porque não está a ter em conta aquilo que foram as alterações que a Assembleia fez, designadamente na verba inicial de algumas instituições. O Politécnico, obviamente, que está preocupado, nós estamos preocupados, apesar do esforço de gestão que tem sido feito, o Politécnico encontra-se numa fase de recuperação financeira, muito bem encaminhada, mas é verdade, é como qualquer família, uma coisa é ter o dinheiro a que tem direito na conta e poder gerir a sua ação com base nesse conforto financeiro. Outra coisa é ter que andar a fazer esforços monumentais para fazer face às suas responsabilidades, que obviamente retiram tempo e cabeça e disponibilidade mental para tratar do futuro da instituição, de melhorar a instituição, melhorar os cursos, melhorar a oferta, melhorar a atratividade de alunos. Portanto, é um esforço desnecessário que o Governo obriga ao Politécnico a fazer, que depois se faz sentir a montante noutras dificuldades em que podia ser muito mais eficaz e ter muito mais excelência do que já tem. Eu penso que, sobretudo, este arrastar podia estar resolvido se o Governo pagasse o que devesse. Porque, no fundo, eu podia dizer que o arrastar já estaria resolvido se o Governo tivesse cumprido a sua parte. Isto porque o Politécnico Tomar já fez a sua parte e já fez parte das reformas que tinha que fazer. Agora, no dia-a-dia da instituição, é como qualquer família, uma coisa é ter os gestões contados para conseguir pagar com alguma engenharia financeira aquilo que são as suas responsabilidades, outra coisa é poder ter dinheiro para investir, para atrair os melhores, para poder investir nos seus laboratórios, para poder garantir melhor qualidade a professores e alunos, para poder readaptar as instalações que tem. E, por exemplo, se o Politécnico tivesse falta financeira, eu tenho a certeza que já estaria a construir uma residência ou a adaptar uma instalação para fazer face ao número de alunos, que é cada vez maior, que chega a Tomar, não consegue lugar na residência e acaba por nem se matricular. Ou seja, neste momento temos abandono escolar em Tomar e no resto do país por falta de resposta das residências universitárias ou do mercado de arrendamento a preços atrativos ou pelo menos suportáveis pelos estudantes.
Tomar já tem um gabinete de apoio à vítima. O espaço foi inaugurado pela Presidente do Município, Ana Bela Freitas, e pela Vereadora Filipa Fernandes e situa-se no edifício dos Serviços de Educação e Intervenção Social ao lado da antiga gráfica de Tomar, na Rua Infantaria 15. Na ocasião, Ana Bela Freitas reforçou a importância da criação desta nova estrutura, que surge também no âmbito do Projeto Maria, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
No âmbito do Projeto Maria, e o Projeto Maria é um projeto que é desenvolvido na Comunidade Intermunicipal e que tem a ver com as questões de igualdade de género e que está muito atenta às questões quer da violência doméstica, quer da violência no namoro, que é algo que nos tem que preocupar e muito, porque as novas gerações entendem um conjunto de comportamentos que são efetivamente comportamentos que levam à violência, entendem-se como normais, e é importante trabalhar aí. Mas no âmbito do Projeto Maria, criámos aqui agora, no âmbito também do protocolo que foi assinado, o Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica. É importante que quem sofre de violência doméstica, seja ela física ou psicológica, tenha um ponto onde seja ouvido. Este gabinete é dinamizado pelos trabalhadores da Câmara, pelo conjunto de duas assistentes sociais, que tiveram formação específica para esta temática da violência doméstica, porque não é fácil dar, quem é vítima de violência doméstica, não é fácil dar o primeiro passo, e quando dá, precisa ter alguém que entenda aquilo que está a passar e o que está a sofrer. Depois, o trabalho no âmbito do gabinete de apoio às vítimas de violência doméstica é também um trabalho mais abrangente, porque, como sabem, em grande parte dos casos estão envolvidas as crianças e, portanto, o próprio gabinete faz a ponte com a Comissão de Proteção dos Jovens em Risco, faz a ponte com o Ministério da Justiça, se for caso disso, faz a ponte com um conjunto de outras entidades, porque só atuando integradamente nesta problemática é que se consegue ter, efetivamente, resultados. Portanto, quer sejam homens, quer sejam mulheres, sejam vítimas de violência doméstica, têm agora aqui um espaço onde serão acolhidos e poderão colocar aqui aqueles que são os seus problemas e que estaremos cá disponíveis para ajudar a resolver. Não é fácil dar o primeiro passo e dizer: eu estou aqui, estou a passar por isto ou por aquilo. Às vezes há pessoas que nós passamos por elas na rua e sabe-se lá o que vai em casa, não é? Ainda por cima, faz parte da nossa cultura, entre marido e mulher não se mete a colher, e isso ainda está muito enraizado. É importante que as pessoas percebam que não têm que pagar nada, porque se calhar muitos destes casos também estão associados ao facto da pessoa, da vítima, não ter capacidade económica para se poder autonomizar, e portanto não têm que pagar nada, e perceber que estão pessoas daqui e deste lado que sabem e entendem aquilo porque ela está a passar e que vão certamente ajudar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Cada dia, semana que passa, ouvimos dizer que a segunda vaga da pandemia está a instalar-se e que nada ou muito pouco foi feito para acautelar ou para minimizar os danos que vai causar e sem a população devida. Como bons portugueses, os extremos tocam-se. Porventura, ambos têm a razão, mas numa altura como esta, estamos a tirar culpas uns para cima dos outros, é o pior que se pode fazer aos nossos concidadãos, que já por si vivem o medo. Sim, o medo e a angústia de poderem ser infectados ou de não poderem ser tratados a outras doenças. Nesta altura, verifica-se que algumas unidades hospitalares conseguiram ou estão em vias de aumentar a sua resposta, quer quanto aos espaços, infraestrutura, adaptando espaços devolutos ou aproveitando outros, ou quanto ao aumento do número de camas dedicadas a doentes Covid e tentando contratar novos profissionais sem ainda necessitarem de diminuir a atividade programada. Apesar da incerteza, são boas notícias que nos devem fazer pensar que as instituições não estiveram paradas, mas dentro dos possíveis prepararem-se para os dias sombrios que se avizinham. Claro que não temos uma estrutura como, por exemplo, a alemã, que tem camas de cuidados intensivos em número que lhe permite disponibilizar algumas para doentes de outros países. Claro que os recursos não são elásticos, têm de ser preparados, incluindo os profissionais de saúde, e numa crise sanitária destas dimensões, todos são poucos. Por isso, e dadas as circunstâncias excepcionais, devemos deixar de lado os preconceitos ideológicos ou outros, e quer sejam instituições do Serviço Nacional de Saúde, do setor privado ou social, todos devem responder ao desígnio maior de estarem alinhados e prontos a ajudar como um sistema de saúde vivo e comunicante a um preço justo. Não se devem fechar instituições como aconteceu com o SAMS, a quando da primeira onda, ou só ficar com o que é bom para uns e o que não interessa para outros. Devem trabalhar em conjunto, articulados, utilizando a melhor informação e conhecimento para tomar as melhores decisões com independência. Os portugueses agradecem. Nós devemos ser ativos e dinâmicos e não reativos. A tomada de decisão deve ser integrada e integradora. Quando se pretende, por exemplo, libertar os hospitais dos doentes não urgentes, libertando estes espaços para as verdadeiras urgências, podem outros serviços, como a administração de vacinas, ser feita nas farmácias comunitárias, disseminadas pelo país, através da sua proximidade, libertando os cuidados de saúde primários para os doentes não urgentes que não recorreram às urgências hospitalares. Pensar nos utentes doentes e nos recursos disponíveis e alocá-los de modo mais eficiente e eficaz. Pequenos passos juntos e firmes fazem uma boa caminhada. Vale a pena pensar nisto. Seja prudente. Tenha em conta as regras de etiqueta respiratória, o distanciamento físico, o lavar as mãos com frequência, utilizar máscara. Pequenas atitudes originam um bem maior. E já agora, se for uma pessoa de risco, vacine-se.
Rádio F, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.